A Rádio União Nova York tem o prazer de voltar a receber o ex-presidente de São Tomé e Príncipe, Miguel Trovoada, e também o representante especial do secretário-geral na Guiné-Bissau. Presidente Trovoada, é um prazer revê-lo aqui em Nova York.
Prazer igualmente.
Vamos falar então dessa reunião do Conselho de Segurança sobre a Guiné-Bissau. Qual é o caminho daqui para frente com base no que foi discutido e resolvido ontem?
Pois bem, o que foi discutido fundamentalmente era a prolongação do mandato atual da UNIOC-BIS, com base num pedido feito pelo secretário-geral ao Conselho de Segurança, para que pudéssemos adaptar realmente as atividades da missão às prioridades estabelecidas pelo novo governo. Como sabe, o governo foi constituído com base nas eleições do passado mês de abril-maio, tomou posse apenas em junho e o programa foi apresentado à Assembleia no mês de setembro. Foi a partir daí é que passou-se a conhecer quais eram as prioridades principais do governo. O secretário-geral devia apresentar um relatório ao Conselho de Segurança, não havendo tempo, ele solicitou, portanto, uma extensão de 3 meses para poder enviar a Bissau uma missão que teve lugar de 3 a 14 de mês de novembro, uma missão de avaliação estratégica, e aguarda-se por conseguinte que essa missão, depois de ultimar o seu relatório, que será presente ao secretário-geral, seja depois submetido ao Conselho de Segurança, que deverá discuti-lo no próximo ano, no mês de janeiro. É por isso é que nós viemos cá, para precisamente discutir essa situação. O mandato vai depender do Conselho de Segurança, e então é um mandato, uma extensão técnica, não é propriamente uma extensão que vá para implicar com muitas outras questões, é apenas técnica para permitir que se realinhe o mandato às prioridades do governo.
E a sua impressão como representante do secretário-geral ali na Guiné-Bissau? Você já assumiu há alguns meses, também tem obviamente toda a experiência de um chefe de Estado. Como é que o senhor vê o avançar do país nesses últimos meses?
Não, o país depois do restabelecimento da normalidade constitucional, o país conhece um período de grande acalmia, de grande estabilidade. O governo é um governo de larga abertura, integra todas as sensibilidades políticas presentes no Parlamento e há uma sintonia entre o Presidente da República e o governo sobre os eixos principais da política de desenvolvimento do país. Portanto, neste momento, o governo iniciou algumas reformas. O primeiro-ministro tinha definido com a sua equipa um programa, digamos, com três etapas, um programa de emergência que consistiu no pagamento de salários, alguns atrasos, estabelecimento de alguns serviços básicos, permitir, portanto, salvar o ano escolar, questões de agricultura, enfim, questões realmente de emergência. Havia um programa que chamou o programa de contingência e o programa a médio prazo, que constituirá a ossatura daquilo que irá ser presente aos parceiros de desenvolvimento, que se reunirão numa mesa redonda prevista para o mês de fevereiro em Bruxelas. Portanto, neste momento há vontade de trabalhar, há um grande dinamismo, as reformas, nomeadamente no setor de defesa e segurança, que começaram a ser feitas, mas também noutros setores, como da justiça e da administração pública em geral. Portanto, podemos dizer que há um bom clima.
E vamos falar sobre o combate ao ebola. A UNIOC-BIS, ou UNIOC-BIS, lançou também essa iniciativa. O país está preparado para evitar esse surto?
Não, o país nunca estará devidamente preparado. Sabe que o país tem uma grande fragilidade no sistema de saúde, mas a verdade é que algumas medidas foram adotadas por parte do Sistema Nacional de Saúde, por parte da UNIOC-BIS, e estamos em contacto também com todo o sistema que foi montado no plano do continente para atender a esta situação. É evidente que as medidas básicas foram adotadas, de precaução, de prevenção, mas pronto, nós continuamos atentos, seguindo o que é que se passa nos países vizinhos.
Falando em países vizinhos, eu queria falar com o senhor sobre a questão da pirataria na África Ocidental. A Guiné-Bissau não está livre do problema, mas o problema se agrava em outros países. É uma preocupação para a missão essa questão?
Quero dizer que o problema de pirataria nessa parte da África está mais concentrado no Golfo da Guiné. É claro que o Golfo da Guiné estende-se, enfim, não é apenas aquele Golfo ali, à volta dos 8 países que constituem a Comissão do Golfo da Guiné, mas estende-se um pouco mais. Mas até então, esta atividade ilegal e ilícita tem-se concentrado naquela parte realmente que vai da Costa do Marfim até mais ou menos ao sul do Gabão. Portanto, não é uma prioridade, não é uma preocupação imediata entre as prioridades que a Guiné-Bissau tem.
Mas, por outro lado, a questão do tráfico de drogas continua preocupando, não é?
Continua preocupando, se bem que neste momento não haja uma incidência muito grande, não se tem detectado casos de apreensão de droga. Portanto, pergunta-se realmente é devido à nova atuação dos traficantes, muito mais sofisticada, ou se é a redução da capacidade de detecção de próprias autoridades. Mas estamos em contacto também com a estrutura existente em Dakar, que atende a essa questão, e também com os países vizinhos, e o que me parece é que neste momento há uma calmia. Propriamente na Guiné-Bissau houve o caso do almirante Bubu Natchutu, que foi, portanto, apreendido e julgado nos Estados Unidos e condenado. Também isto pode ter contribuído para que o surto, de facto, da droga, como conhecemos no passado, tenha amainado.
E a cooperação com a comunidade internacional, representantes da Interpol estiveram no país também?
Obviamente.
Presidente, agora vamos falar de uma última questão, que é a cooperação com os países de língua portuguesa, os países da Cplp. O Brasil, por exemplo, Portugal, tem ajudado na questão da reforma do setor de segurança. Angola também esteve presente no país antes, o primeiro-ministro deve ir a Angola logo no início de dezembro. Como é que os países de língua portuguesa podem ajudar?
Eu creio que os países de língua portuguesa têm estado a atuar, quer a nível bilateral, das relações históricas, culturais, enfim, e todas as linguísticas que existem, mas também tem estado a ajudar no quadro da Cplp e da convergência da ação entre a Cplp e os outros parceiros da Guiné-Bissau. Tem havido agora uma dinâmica muito interessante entre a Cplp e a CDAO, que é a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, porque durante o período de transição conheceu-se uma certa cacofonia entre estas duas organizações, mas hoje a questão parece estar ultrapassada. Ontem tivemos a abertura desta reunião do Grupo de Contacto, Grupo Internacional de Contacto para a Guiné-Bissau, que foi co-presidida pela Cplp e pela CDAO. Portanto, isso mostra que, de facto, há uma grande sintonia entre essas duas organizações e que elas estão preparadas para trabalhar em conjunto para o bem da Guiné-Bissau.
E ontem, quando nós conversávamos com o primeiro-ministro, ele disse que a questão das mudanças climáticas tem afetado a Guiné-Bissau, houve um prejuízo muito grande na produção do arroz e a produção de outras colheitas também, e ele chegou a falar que isso pode representar uma questão séria com relação à segurança alimentar. O Uniogbis está a par disso?
Não, nós estamos a par, até porque é um fenómeno planetário hoje. A mudança climática não é apenas um caso que diga respeito à Guiné-Bissau, nem à região da África Ocidental, nem à África, mas a todo o planeta. Por conseguinte, nós acompanhamos, na medida das nossas possibilidades, mas acompanhamos essas questões todas em grande sintonia com as outras organizações e com a comunidade internacional. Devo dizer que nós instauramos o sistema de uma reunião mensal dos parceiros internacionais de cooperação da Guiné-Bissau, baseados em Bissau e não só, em que, sob a égide das Nações Unidas, através da Uniogbis, reunimos-nos na nossa sede uma vez por mês, todos os embaixadores, todos os representantes das regiões internacionais, e através dessas reuniões nós trocamos informações sobre as agendas, sobre as intenções de uns e outros, e isso tem funcionado perfeitamente. Isso permite, por conseguinte, que esses problemas globais sejam analisados em conjunto e que uma estratégia também global seja definida, sempre em acordo e em sintonia com as autoridades da Guiné-Bissau, porque são elas é que definem realmente as prioridades.
Muito obrigada, Presidente Miguel Trovoada.
Obrigado.